Agora na Band News FM Belo Horizonte. Entrevista coletiva.
Para você, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenge, vai mudar de presidência. Thiago Toscano vai deixar o cargo e se transferir para a mineradora Itaminas. No entrevista coletiva de hoje, nós vamos fazer um balanço dos últimos anos de gestão. Então estão aqui com a gente o diretor-presidente da Codenge, Thiago Toscano. Também comigo aqui o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Diretor, obrigada por obrigada. Aceitar o nosso convite, né? Bom, a Codenge surgiu em 2018, né, da cisão da Codemig. Em termos práticos, a presidência da Codenge também é responsável por decisões da Codemig, né? O senhor também comando da Codenge desde 2021 e pode explicar um pouquinho para a gente assim, as operações, né, da empresa, para quem está em casa entender um pouco esse cenário?
Claro, eu acho que talvez a maioria das pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, né, deve conhecer a Codemig, né? Então, cumprimentar a todos vocês de novo, obrigado pelo convite, por vir aqui para poder explicar uma coisa que às vezes nem as pessoas que estão dentro do governo conhecem, que a Codenge faz, né? Mas a principal operação dela é o nióbio, lá em Araxá, que é explorado em parceria com a CBMM. E a CBMM é responsável pela produção, pelo beneficiamento, comercialização no mundo inteiro. E aí, por nós arrendarmos esse direito minerário para ela, elas nos pagam 25% do lucro numa sociedade em conta de participação. E esse é o dinheiro principal da companhia, que hoje é parte distribuído para o governo, em formato de dividendos, e parte é aplicada em outras atividades que eu divido em três grandes grupos: imobiliário, outros direitos minerários e também a parte de participações societárias do direito minerário. Por exemplo, a Codenge é dona do Grande Hotel de Araxá, a Codenge é dona do Parque das Águas de Caxambu, do Expominas aqui de BH, e tantos outros ativos.
Thiago, você foi escalado quando assumiu aí a presidência da Codenge, justamente, inclusive, para tentar passar para o setor privado algum desses ativos. Era a missão que o governador te deu, né? Queria que você falasse qual o balanço disso e quais foram os entraves, né? Que alguns que você citou aqui ainda pertencem ao Estado, né? não foi feita a concessão. Até que ponto que chegou? Eles estão prontos para ir para o setor privado? Ou com a sua saída isso volta a estaca zero? Como é que está essa situação e por que não foi feita a concessão?
Foi uma missão um tanto ingrata, assim, né? Porque todo mundo que assenta na cadeira olha de fora e fala: você é o mais feliz do governo, tem o melhor salário da administração e o único que tem dinheiro dentro do governo. Mas a verdade é que quando você está lá dentro, né, para fazer a coisa certa, tem muitos desafios. O mandato do governo é preparar a privatização de Codemig e de Codenge. E na primeira semana que eu cheguei lá, eu falei assim: olha, se eu tirar a Codemig e tirar o Niobe, quanto que sobra de dinheiro do lado de cá? Será que essa empresa se mantém? E ela dava um prejuízo de 200 milhões por ano, né? E aí, óbvio, né? Ninguém que está lá dentro da empresa quer vender os ativos que está, porque basicamente, se você tira os ativos, você não precisa das pessoas. Então, a tarefa era ingrata, por quê? Porque eu tinha que convencer as pessoas a vender os ativos, e na hora que a gente vendesse, em tese, não tem o que fazer, manda embora, né? Então, me ajuda a vender para acabar com o seu emprego, basicamente, falando isso. É só que a gente não tem autorização legislativa para acabar com a empresa, né? E o que eu falava com as pessoas tudo bem, se a Codemig e até hoje ainda é nessa discussão, né, aí, da federalização, o principal ativo, se o governo vender, numa reunião com 160 empregados, né, o que a gente faz? Nós vamos ficar esperando, nós precisamos reposicionar essa companhia. E eu falava assim: acho que a Codenge não vai ser privatizada, né? Então nós precisamos fazer alguma coisa diferente com a Codenge, que não pode ser dar um prejuízo de 200 milhões de reais. Então o que a gente fez? A gente começou a reorganizar esse portfólio de projetos. A gente privatizou alguns, concedeu outros, alguns que eram já ocupados por prefeitura, por Ministério Público, Tribunal de Justiça, a gente doou, né? Ao mesmo tempo em que a gente começou a posicionar a companhia para estruturar projetos, né, projetos na área de mineração, projetos de concessão, mas não ser o investidor e gestor, o fomentador para atrair investimentos, um projeto de PPP, por exemplo, né? E aí, no meio do caminho veio essa discussão, né, uma cautelar do Tribunal de Contas suspendendo, falando, ó, você está fazendo privatização branca, você está acabando com a empresa de baixo, já que você não tem autorização para vender a de cima. E esse processo ele corre no Tribunal de Contas e já vencido no Ministério Público, né, que entendeu que o que está sendo feito é legal. Então, a gente não conseguiu, a gente parou aqui, né, e aí esse aqui ainda tem ativos imobiliários, ainda tem algumas participações societárias, ainda tem coisa para fazer. Vai depender muito de quem vai ficar no meu lugar, né, o que vai ser feito, mas a orientação do governo é seguir com essa agenda de reposicionar a companhia para prestar um outro tipo de serviço público.
Toscano, o que você acha da federalização, que é a entrega da empresa estatal mineira para o governo federal fazer um encontro de contas com o abatimento da dívida de Minas, que é de 160 bilhões de reais. Você acha que ele é uma medida viável, ela vai ser possível? Qual é o preço da Codemig que você hoje deixaria para essa avaliação?
Essa discussão é uma discussão interessante, porque acho que uma coisa que se aborda pouco é se a gente vai discutir o fluxo de pagamento da dívida ou se nós vamos discutir o estoque, né? Hoje o governo tem dificuldade de discutir o fluxo, né, que são os pagamentos. Mas eu acho que existe um espaço para discussão aqui em cima do estoque, mas essa não é a minha área, né? Que é basicamente, além dessa questão do percentual, do correção da dívida, acho que tem outras questões, outros processos, inclusive no STF, que poderiam ser feito um encontro de contas. Porque por mais que a gente chegue nos 60 bilhões de reais, que é o valor que a gente informou à Secretaria do Tesouro Nacional, se você tirar 60, ainda faltar 100. 100 era o que estava no começo do governo. Você vai voltar o fluxo ao que era antes, então a sua capacidade de pagamento ela continua limitada. Então, por isso a importância de discutir o formato dos outros 100. Né? Esse é um ponto. Agora, a questão da federalização acho que está muito, muito mais ligada a isso. Se a gente for conseguir fazer uma discussão da dívida por inteiro, aí estou falando já, não como presidente da Codemig, estou falando como um economista que conhece um pouco do assunto. Eu acho que ela vai ficar faltando um pedaço aqui na frente que vai virar um problema. Então, acho que essa discussão precisa acontecer. Agora, com relação à federalização, ela é muito difícil em razão dois pontos, né? Primeiro que você precisa de autorização legislativa nas duas esferas, né, nas casas. E tem uma questão que acho que ela é a principal, que é o seguinte: para a gente vale 59 para o governo federal. Vale quanto, né? Então, o que nós fizemos? Nós entregamos no final do ano passado uns estudos com essas avaliações e das condições jurídicas para se realizar. Precisa de lei ou não, se precisa fazer a discussão da prorrogação do contrato com a CBMM, se precisa, por exemplo, dentro da federalização, o fluxo da Codemig, hoje poucas pessoas sabem e falam, ela é garantidora da contrapartida, da contraprestação da PPP da MG050. Se eu entregar a empresa para lá, quem vai garantir a contraprestação da PPP? Então, é uma discussão que ela é mais complicada quando você fala de pegar as ações que são do Estado e transferir para a União. Então, a gente deu alternativas de federalizar, por exemplo, o fluxo, fazer um uso fruto do fluxo, né, que resolve um problema, inclusive, uma proposta colocada pelo senador Rodrigo Pacheco, que era, você federaliza, mas daqui a 20, 30 anos volta a empresa. Né? Então, você desfederaliza, na verdade. Né? Quando você faz a cessão do uso fruto do fluxo, você está entregando só aquilo que tem valor. Eu vou entregar só o fluxo de dividendos e abater a dívida. Para o Tesouro Nacional seria ótimo, porque eu não preciso de lei, posso fazer um acordo nos autos do processo.
O direito minerário continua do Estado.
O direito minerário continua do Estado. Você não precisa rediscutir a volta. Ele ainda é. Então, na hora que acabar o usufruto, 30 anos, que é o máximo que a lei permite, ele volta para o Estado, não precisa de lei. Mas você continua tendo um problema que é o maior de todos, que é o seguinte: quanto que é a avaliação da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional? Porque nós, para chegarmos nesse valor, nós demoramos 2 anos entre contratar um banco e um escritório de advocacia para nos ajudar nesse processo e ter os estudos prontos. Se a STN for levar ao mesmo tempo, acabou o governo. Né? Vai estar no finalzinho do governo. Então, porque o nióbio não é o minério de ferro. Né? Uhum. Minério de ferro, você fala, qual que é o preço do minério de ferro? Vai no mercado, dá um Google e acha cotação commodity. Né? Ah, mas esse custo que você está colocando aí de pessoal está alto ou está baixo? Pega o balanço das mineradoras, vê quanto que é um EBITDA, quanto que é uma margem, para ver se o estudo que eu fiz está bom. Uhum. Agora, no Niob você tem só a CBMM com 80% mais 2, 3 empresas. Como é que a STN vai saber qual que é o valor do preço futuro do Niob? Não é mercado.
Mas esse valor de 59 bilhões seria o mesmo para privatização?
Não, porque são dois conceitos diferentes, né? No caso da privatização, eu vou a mercado, né? E aí tem que ter uma disputa. Então eu largo de um preço mínimo que pode aumentar em decorrência de uma eventual competição no processo. E aí esse preço se corrige com o mercado. No caso da federalização, não, eu não tenho essa competição. Então, enquanto normalmente você larga de um preço com a possibilidade de aumentar na privatização, na federalização a gente larga no melhor cenário, né? Então, por isso, a discussão é diferente.
Toscano, e qual é o prazo agora, né, para a sua saída e para quem você passa esse bastão? Como vai ser?
Bom, eu saio agora no dia 30 de abril, né, próxima terça-feira, e eu gostaria de passar o bastão para uma pessoa que fosse manter, como o Murilo perguntou no início, né, que fosse manter não só o trabalho que tem sido feito, mas porque eu acho que era o trabalho, mas é porque eu acho que é o que deveria ser feito para o governo do estado, para as pessoas, né? Esses 200 milhões de prejuízo no ano passado se tornaram 181 milhões de lucro com essa reorganização.
Foi recorde, né?
É. Então, nós estamos falando de uma geração de valor de quase 400 milhões de reais. Então, eu deixava de distribuir 200 em dividendos para o estado e passo a distribuir 180 milhões a mais. Então, eu acho que, e essa é uma parte que eu gosto muito desse governo, que sempre me deu muito respaldo para decisões técnicas. Eu falo que talvez fosse um outro governo, outro partido, eu jamais teria sido presidente da Codende, porque brinco que é o cargo mais desejado do estado. Então, o governo tomou lá atrás uma decisão muito técnica, eu espero que ele mantenha.
Agora, recentemente, o Instituto Quest, de pesquisa, apontou que o brasileiro tem uma certa rejeição à questão de privatização, seja por experiências, né, ou enfim, até por desconhecimento, há uma rejeição. Eu te pergunto o seguinte, pensando na Codemig, na exploração do nióbio, que é, vamos dizer, a galinha de ovos de ouro do governo, né, onde o governo tem dinheiro para investir, inclusive. Você chegou a apresentar em algum momento alguma contraproposta de não privatização e usar a Codemig, por exemplo, para fazer algum tipo de investimento dentro do governo?
Eu sou uma peça do quebra-cabeça, né, dessa discussão toda. Se você, eu como presidente me limito a falar só dessa parte minha aqui da privatização, mas eu como economista, como cidadão, tenho uma visão global que eu acho que a gente poderia fazer de uma maneira mais... que eu acho que seria melhor para o Estado, né? Porque se a gente fizer essa discussão que falei, né, Orion, de vamos discutir o estoque da dívida e eventualmente, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, e o Onofre esteve aqui, né, explicando sobre isso, a Prefeitura de São Paulo, parte da dívida que ela tinha com a União, que é a mesma característica, foi paga com um processo que a Prefeitura movia contra contra a União por o uso irregular do Campo de Marte. Era um processo que estava desde 1930 no Supremo Tribunal Federal. E aí a União reconheceu o processo, usou aquele valor para poder abater a dívida. Será que a gente não tem outras coisas para poder usar nesse abatimento da dívida? Porque quanto mais a gente conseguir usar, então você tem a discussão sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, que você também já trouxe aqui. Você tem outras discussões, plano Bred, a discussão da não prestação de contas sobre o Fundo de Participação dos Estados. Então, eu acho que se a gente desse uma apertada na discussão aqui, a gente poderia usar menos do dinheiro que está disponível do nióbio e usar ele, por exemplo, e isso a gente desenhou, para poder reduzir o CAPEX ou o pedágio sombra em projetos de PPP, de infraestrutura, de concessão de rodovias, para a gente ajudar nos investimentos na malha viária. Essa é a minha opinião como cidadão, né? Mas como eu só tenho um pedaço aqui, eu fiz a minha parte, né?
Mas você, como economista e como homem do governo também, como é que você vê essa situação da dívida, já que a Codemig está envolvida nessa operação aí? Havia um projeto anterior de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que parece que seria um desastre para as contas públicas, para o patrimônio, para os servidores. Agora surgiu uma forma, parece mágica, em que você faz encontro de contas, abatimento de empresas estatais, e de repente, em 10 anos, some a dívida. Isso é possível?
Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, agora do ponto de vista político, é que eu acho que é mais difícil, né? Porque são discussões de vários anos. Mas por que eu acho que é político? Vamos dar um exemplo. A Prefeitura de São Paulo, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, em 2015, ela tinha uma dívida que em 2030 chegaria a 170 bilhões de reais. Então nós estamos falando de um cenário muito parecido com Minas Gerais, porque a Prefeitura de São Paulo tem um orçamento muito próximo do governo de Minas Gerais, praticamente do mesmo tamanho. Então estamos falando de natureza de problemas diversos. Em 2015, ela fez uma primeira renegociação dessa dívida, entregando ativos e fazendo encontro de contas. Em 2022, ela terminou de fazer isso, com parte dela sendo paga por essa compensação no plano, e hoje a dívida com a União é zero. Então ela tinha a dívida do mesmo tamanho e hoje é zero.
Mas a política tem um papel importante. Naquela época foi a aliança política do prefeito com o presidente Dilma.
Que era o Haddad,
por isso que eu falei, jurídica economicamente mas política é o grande desafio, exatamente. O secretário do Tesouro Nacional hoje era o secretário de Finanças do município de São Paulo. E o ministro da Fazenda hoje, Fernando Haddad, era o prefeito de São Paulo, com um governo que tinha uma articulação, né, uma proximidade maior, e isso facilita
e
muito.
E hoje o senador Rodrigo Pacheco está fazendo essa ponte, essa mediação.
Eu acho que ele é uma pessoa que poderia usar essa estrutura, porque ele consegue colocar o pé dos dois lados, né? É uma pessoa fundamental. A grande dificuldade jurídica é o arranjo que se fizer para cá, porque esse arranjo de São Paulo vale para todos os municípios, né? Então, qualquer alteração no arranjo do regime de recuperação fiscal, porque o que as pessoas discutem pouco é que o regime de recuperação fiscal é uma lei, né? Então, qualquer arranjo diferente vai demandar uma lei federal que envolva todos os estados. Então, é um arranjo que, se por um lado ele é difícil porque envolve todo mundo, por outro lado ele envolve todo mundo que está em situação difícil. Então, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, né? Então,
mas nem todos têm ativos, como Minas Gerais.
Por isso, eu acho que a gente tem uma grande vantagem.
Bom, Entrevista Coletiva vai fazer uma breve pausa. Nós voltamos em instantes. Fique com a gente.
Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.
Entrevista Coletiva está de volta hoje com o diretor-presidente da Codenge, Thiago Toscano, que vai deixar o cargo em breve. A gente tem falado sobre isso aqui. Agora, nesse segundo bloco, vamos começar falando sobre a questão da Sala Minas Gerais, Filarmônica. Murilo.
Pois é, Thiago, queria que você explicasse para a gente, porque houve muito barulho dos dois lados, versões diferentes, né? E quem que não conhecia Codemig e Codenge passou a conhecer nessa discussão sobre a Sala Minas Gerais, só contextualizando nosso ouvinte, que é a sala onde toca a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, né, toca de forma exclusiva hoje lá, né, é a sala de concertos da Filarmônica de Minas Gerais, e houve recentemente, a Codenge firmou a cessão, um contrato de cessão para FIENG, o SESI, né, administrar essa sala, e aí houve uma grande grita por parte da Filarmônica, o Instituto Filarmônica, né, que administra, alegando que não foi consultado e tal. Eu queria que você explicasse para a gente o que, que se deu e que, como é que está hoje a situação, como é que fica a partir de agora.
Tá. Esse é um assunto muito espinhoso, assim, do ponto de vista técnico, né? Na terça-feira teve uma audiência pública sobre esse assunto e depois que eu terminei minha apresentação, né, o presidente do Instituto Filarmônico disse: não, a sua apresentação está muito técnica, tem que chamar o advogado aqui para poder explicar.
Então, porque tenta ser menos técnico para te entender.
Vou tentar ser mais simples. Existia um contrato da Secretaria de Cultura, que chama contrato de gestão, com o Instituto Filarmônico, onde tem os repasses para manutenção da Orquestra Filarmônica. E nesse contrato, o objeto principal é a gestão da Sala Minas Gerais. Só que a Sala Minas Gerais é da Codenge, especificamente da Codemig, né, que está embaixo da Codenge. Como a gente falou no início do programa. E aí, o que acontece? Como que num contrato de gestão a Secretaria de Cultura passa a sala para lá? Não tem jeito. Existe um outro documento, como se fosse um contrato de locação, chama Termo de Permissão de Uso, que é onde os três assinam. A Codemig não assina o contrato de gestão, mas assina esse Termo de Permissão de Uso passando a sala para a Filarmônica. No final do ano passado, esse contrato de gestão ia se encerrar. Ele é de 2020. Ele foi assinado durante a pandemia, já depois dos alvarás que suspenderam as atividades, né? Portanto, já estava fechada a sala. E aí, durante a negociação, a Filarmônica, eu recebo, na verdade, do secretário de Cultura, uma informação dizendo que a Filarmônica queria devolver a sala. Quando ela fala que quer devolver a sala, eu falei: bom, eu não tenho condição de receber. Isso era dezembro, o contrato acabava em 13 de janeiro. Tem um documento de 6 de dezembro perguntando se a Filarmônica querer fazer a extensão do prazo e não tive resposta. Então, eu propus que a gente assinasse um aditivo de 6 meses para dar tempo de procurar um parceiro, inclusive com cláusula resolutiva, para na hora que eu encontrar o parceiro, né, eu poder encerrar o contrato. É, e aí esse termo ele é assinado com a cláusula resolutiva e o processo todo explicando essa questão, inclusive com as trocas de ofícios, é, falando só sobre 6 meses, a busca sobre parceiro privado. E aí assinam Secretaria de Cultura, CODEMIG e Instituto Filarmônica. Aí o Instituto Filarmônica, aí fomos atrás da FIENG, tem a Orquestra SESI, tem o Teatro, tem o Teatro SESI aqui em Belo Horizonte, vários outros centros de cultura, para ela assumir por meio de um acordo de cooperação técnica para a gestão compartilhada da sala, que é um arranjo, como outros da administração pública, que você não precisa de licitar. Né? Às vezes as pessoas confundem um pouco isso, mas você contratou sem licitar, isso não é um problema, existem condições, critérios para fazer isso e a gente seguiu, né, a legalidade do processo. E nós fizemos, e no meio do caminho, fui procurado pelo o presidente do conselho de administração com a intenção de falar, por que esse documento foi assinado só por 6 meses? Eu falei, está assinado pelo seu presidente. Né, e por causa, e contei essa mesma história. Falei, mas a gente pode prorrogar? Eu falei assim, eu estou em dias de assinar com a FIENG, eu não posso parar o processo aqui no meio, mas você pode conversar com a FIENG para a gente montar, porque certamente a FIENG vai querer que vocês continuem lá, não faz sentido tirar a orquestra de lá. E assim a gente fez e assinou o acordo de cooperação técnica. E aí quando a gente assinou um acordo, a orquestra falou, mas não fui informado. Eu falei assim, não, foi. Né, tem esse processo, e não só isso, tem os documentos de assinatura, né, que o pessoal diz o seguinte, mas eu não formalizei a intenção de devolver. Falei, mas isso é igual você, Murilo, aluga minha sala de escritório, fala comigo que quer devolver a sala, eu procuro alguém e falo, Murilo, assina aqui o distrato que eu achei alguém. Você assina o distrato, fala, depois de um dia, fala assim, não, aqui, o cara te pede para sair da sala, você fala assim, não, mas eu não declarei minha intenção de sair da sala. Não, falei, tudo bem, mas você assinou o documento que dá... finaliza todas as negociações e dá esse direito. Então, aí é que ficou a dificuldade.
Sim, mas e no final, a sala foi... o SESI saiu, a FIENG saiu, né?
Na prática, a FIENG não chegou nem a entrar, o SESI não chegou nem a entrar, né? Entendi. Porque como o termo de permissão de uso, ele ia até o 13 de julho, quando a gente assina com a FIENG, o que vem escrito no termo? Que a FIENG, SESI, está ciente que esse termo vale até o dia 13. Que ela vai assumir só depois do dia 13, que se ela quiser, ela tem que usar. O que muda tudo é do dia 13. Então, quando ela formaliza a intenção de devolver, do ponto de vista operacional, prático, encerrou, né, ou vai encerrar em 30 dias o acordo. Mas do ponto de vista operacional não mudou nada, a chave continua lá com a Filarmônica da mesma forma.
Mas, Tosca, independentemente do futuro, dos riscos para a Filarmônica, que foi a grande repercussão desse processo todo aí, e também da questão licitatória, você disse que não era uma exigência legal, por outro lado, a FIENG ia explorar aquele local ali, faturar comercialmente, uhum, e não ia repassar nada com o governo. Quer dizer, é um privilégio, né, difícil de explicar, né?
Não, porque, na verdade, esse é o privilégio que a Filarmônica já tem. Né? Qual que é a diferença da Filarmônica para a FIENG nesse aspecto? Porque a Filarmônica é uma instituição privada. Se você pegar o contrato atual, o que ele fala? Ele é um contrato de cessão sem ônus. Então, a FIENG, o Instituto Filarmônico não paga aluguel para a CODENG. E depois ele fala assim, você vai me reembolsar os custos. E é o que ela reembolsa de 4 milhões e meio por ano. Então, na hora que eu faço com a FIENG, eu estou fazendo exatamente nos mesmos modos. Com a diferença não. Até a FIENG tem a mesma natureza que para a gente importa de instituição sem fins lucrativos do que o Instituto Filarmônico. A FIENG é paraestatal, enquanto a outra é absolutamente privada, terceiro setor. Mas como as duas são sem fins lucrativos, a gente usou exatamente a mesma medida.
Mas só para quem está nos assistindo aqui, então, a situação é a mesma que estava desde sempre. Isso. A Filarmônica continua como, né, usuário da sala, como gestora da sala Minas Gerais.
Exatamente,
né?
Até o dia 13 de julho, que é quando termina esse termo de permissão de uso.
E aí, dali para frente, o que você faz?
Vou ter que buscar um outro aporte financeiro, um outro patrocinador?
Não, porque na verdade, até a sua pergunta é muito interessante, porque precisa fazer uma divisão do que é o contrato de gestão, onde tem o repasse, como eu falei, feito pela cultura, que esse ano deu 19 milhões e meio, do termo de permissão de uso que nós temos da sala. Então, se a sala volta, o contrato de gestão continua vigente. Então, aqueles 19 milhões e meio, ela continua recebendo. A grande questão é, ela vai estar com a sala e escolhe os dias para tocar, ou ela não vai estar com a sala e vai ter que negociar, uhum, com um parceiro privado, ou até mesmo a CODENG, porque se eu não achar ninguém, ela tem que negociar comigo sem o parceiro. Então, a condição de negociar comigo ou com um privado seria a mesma coisa. Então, essa divisão ela é muito importante, porque na audiência pública, O nome é até engraçado, né? Porque o nome ele fala assim, audiência pública para discutir a privatização da Sala Minas Gerais e o fim da Orquestra Filarmônica. A gente não está discutindo o fim da Orquestra Filarmônica porque o contrato de gestão tá vigente. Uhum. E nem a privatização da sala, porque ela já está privatizada, ela está com um privado. Então, é importante a gente separar, porque ficou muito uma narrativa de que está acabando com a orquestra. Não, se fosse acabar com a orquestra, você acabava com o contrato.
Mas você está judicializando, entrou na justiça contra a Filarmônica agora.
Isso, a gente entrou porque lá em 2020, e todo mundo fala, mas estava em época de pandemia. Estava em época de pandemia, mas quando esses contratos foram assinados, o decreto que suspendiu os alvarás de funcionamento das instituições, né, de todos os espaços públicos, né, ele já estava em vigor. Então, quando ela assina, a sala já estava fechada. E aí ela disse assim, por causa da pandemia eu não consegui te pagar. Mas recebeu o dinheiro do Estado, mas captou com o privado. Ela escolheu não pagar.
Não tem uma lei que anistia durante a pandemia?
Ela tem uma lei, mas é aquilo que eu falei lá no começo. A Codemig é uma empresa estatal, independente de direito privado. O Estado, não tem, o patrimônio do Estado não se confunde. Então, quando existe uma lei que dá anistia, ela, na verdade, permite dar a anistia. Mas para ter anistia, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que existe o débito. Né? E o que, se você pegar nas últimas declarações, inclusive em rede de televisão, o que o presidente da Filarmônica fala assim, a gente não reconhece, o Instituto Filarmônico não reconhece a dívida. Como é que eu vou negociar se tem 3 anos que eu cobro todos os meses, inclusive na carta de circularização da auditoria, que está dentro dos balanços, né, aprovados da Filarmônica, como é que eu vou fazer isso? Não, eu vou judicializar, porque na hora que eu judicializar, aí todo mundo concorda que tem a dívida, aí sim a gente discute.
Tá certo, muito obrigada pela participação, a gente deseja uma boa sorte, né, sucesso nesse novo caminho, obrigado a vocês também por estarem aqui com a gente.
Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.